Olá, amigos do curso TecnoAssist Braille. Temos hoje uma honra de visitar aqui na casa do professor Junir Bechara, uma das pessoas mais fantásticas, mais espetaculares da cultura tiflológica nesse nosso país. Junir é uma pessoa pelo qual eu nutro um enorme respeito e é uma pessoa que, acima de tudo, tem feito um trabalho extraordinário nesses, quantos anos? Quase 70.
De Braille?
Eu digo de vida.
Ou de vida. 75.
75. Mas o Junir, ele não parece não, porque todo mundo diz Junir. Junir tem 50 anos, não é uma pessoa que é super conservada. E eu acho que ele tem essa aparência conservada pelo eco positivo das ações que ele já realizou. Junir, se você pudesse resumir para mim quais foram as suas principais ações que fizeram diferença para você e para os cegos do Brasil.
Olha, para os cegos do Brasil é só a história que pode dizer. Eu, particularmente, não, mas, digamos, eu venho de um aprendizado do Braille quando eu tinha 13 anos, né? E me fiz aluno do Instituto de Constant.
Depois... Você não é cego de nascença?
Não, não. Depois professor e eu, em várias etapas da minha vida funcional, que foram de 36 anos e meio, eu exerci várias funções administrativas, né? Ao lado das funções de professor. E quanto ao Braille, digamos, meu aprendizado do Braille foi de um estudante, depois, já como professor...
Você era brilhante em Braille desde o início?
Olha, eu aprendi o Braille rapidamente, quer dizer, em uma semana eu já sabia o Braille, porque eu já era alfabetizado, um aluno de quarto ano primário, então foi só aprender o alfabeto, né? Então encontrei uma facilidade de escrever com facilidade e ler com lentidão, porque o meu desenvolvimento, a minha percepção tátil não era, digamos, não era desenvolvida, né? Então eu lia. Então por que eu lia devagar? Eu lia muito, muito tempo, levava muito mais tempo, mas eu estudava muito. Bom, aí já como professor, depois isso aí foi, digamos, se ajustando, né? A necessidade.
Quer dizer que você pensa exatamente você está colocando exatamente o que eu penso, que o aprendizado das letras Braille é rápido.
É.
A questão tátil é que é realmente a mais complicada, não é?
É, a mais demorada, é, exato. Quando você aprende, digamos, já depois de 10, que... Mas quanto mais tarde você for aprender para usar pelo tato, é mais complicado.
Difícil, né?
Tá?
Bem... Como professor?
Como professor, eu já na década de 70, eu aí com quase 10 anos de magistério, eu comecei a fazer parte assim, de estudos sobre a representação matemática em Braille, quando havia encontros entre o Instituto Benjamin Constant e a fundação atual de nome, denominada Dorina Noio para Cegos. Então, a partir da década de 70, eu comecei a encarar o lado técnico do Braille. Tá? Fui chefe de uma seção do Instituto que se encarregava pela publicação da Revista Brasileira para Cegos. Aí eu fiquei bem, realmente bem dentro do campo da produção de Braille. E aí fui levado a estudar o Braille técnico. Não o Braille de consumo, né? De ler e escrever, mas aquele Braille que estuda os códigos, que, digamos, as representações, os pontos, enfim... Toda a parte de produção, que é um conhecimento mais especializado.
Eu acredito que não existe hoje pessoa que tenha capacidade melhor, maior, de entender o Braille, não do ponto de vista da leitura, como você disse, mas do ponto de vista da sua essência, da sua técnica, do modo como as coisas são criadas e como elas devem ser apresentadas em Braille. Mas você foi, inclusive, um dos... mentores, vamos dizer assim, das mudanças que houve no Braille a partir da década de 1990. Isso é verdade, né, doutor Junir?
É, fazendo justiça. No Brasil, a Regina Fátima Caldeira de Oliveira, da Fundação Doriano, que é uma profunda conhecedora do Braille em atividade. Porque há pessoas que não estão em atividade, ou, entendeu, não estão mais na atividade normal profissional. Ela está. Então, essa questão da atualização do Braille, ela veio, digamos, quando, a partir da década de 90, da década de 60, 70, a gente notava que a codificação Braille usada no Brasil já não satisfazia as necessidades plenas, por exemplo, de representação matemática. Na literatura, sim, mas na matemática. Depois constatamos isso na química, na física, tá? Não na música, porque a música é um caso à parte na história do Braille, né? Bem de sucesso desde a década de 1950, porque houve uma codificação aceita por todos os países. Bem, então,
nós... Esse, o Braille musical é universal?
Ele é universal.
Olha que interessante, hein? Porque muita gente não entende que o Braille, pelos países, tem diferença. As letras A, B, C é a mesma coisa, mas o resto não é verdade isso?
É, e a codificação do Braille na música veio do próprio Louis Braille. Os fundamentos vieram do Louis Braille.
Você acredita que Louis Braille era um gênio, ou isso é história que as pessoas contam para engrandecê-lo?
Olha, ele era realmente uma pessoa fora dos padrões normais, tá? Porque a concepção do alfabeto, a montagem da estrutura do alfabeto, ele contou com duas coisas, né? A genialidade dele e o fato de ser cego, porque ele experimentou. Houve, assim, inventores de processo de escrita e leitura, não sendo cegos muitas vezes, pecaram pelo fato de não ter experimentado devidamente. Ele, aquilo ali era um, vamos dizer assim, era um feijão com arroz para ele. Era a escrita que ele consumia.
E ele tinha um laboratório ali do lado dele, que era exatamente a escola onde ele estudava.
A escola aí foi realmente o... Mas o Braille não foi aceito imediatamente, nem pelos próprios cegos, nem pela própria escola onde ele trabalhou. Isso foi um processo que levou aí uns 15 anos, de 1825 a 1840, para o Braille ser reconhecido na escola como o melhor processo de escrita e leitura.
Você está falando que o processo de escrita dele só foi efetivamente utilizado sem restrições após a morte de Braille?
Não, 1840, 44, ele morreu em 52, 852.
Nessa foi época já havia um reconhecimento da qualidade do Braille?
Já porque houve um professor, um dirigente da escola, Joseph Badet, que resolveu estudar o Braille mesmo, né? Aprender, avaliar mesmo a fundo, e ele se declarou publicamente, ele era vice-diretor da escola, se declarou publicamente favorável ao Braille. E foi um grande divulgador do Braille na Europa. A partir daí, ele produziu, tinha um periódico, né, que divulgou pela Europa o Braille, entendeu? Então, foi... Mas sempre houve resistências, que você falou o Braille aqui, o Braille ali. Bom, quando o Braille começou a ser difundido, sistema, né? Falando Braille sistema, começou a ser difundido pela Europa, houve, assim, em vários países, assim, umas tentativas de adaptação. Por exemplo, o alemão achava que, porque lá ele tem mais letras em trema, então a letra do trema não deveria ser a letra do trema do Braille francês, deveria ter um outro formato, entendeu? Vou dar um exemplo. A letra U com trema tem 4 pontos. Então, por hipótese, o alemão achava que uma letra U trema poderia ser uma letra com 2 pontos, que ficaria mais fácil.
Entendi.
Então mudaram, entendeu? Tentaram mudar.
É mais ou menos o que aconteceu com um ponto aqui no Brasil. O ponto hoje é o ponto 3, e antigamente era uma letra D nas células de baixo, né? Quer dizer, era 3 pontos e vai passar...
É, mas aí eu acho que já é uma evolução, é uma mudança, mas já é uma evolução, né? Agora lá foi uma questão, assim, digamos, de língua, que eles achavam isso, achavam... Mas depois Não durou muito tempo isso, em 1878, houve um acordão, né, para usar uma linguagem moderna, um acordão na França, em que se adotou o braille básico, o alfabeto francês. Tá? Aí com as adaptações de coisa. Mas houve realmente depois, assim, você vai dizer, o A, por exemplo, ele é usado, o A, você tem o A no francês, no espanhol, no inglês, no alemão.
É um São todas as línguas comuns.
O alfabeto básico se manteve. Agora mudaram as pontuações, né, em algumas situações. Agora, principalmente, Antônio, a codificação matemática. Essa aí, a criada pelo Louis Braille, ela já foi sendo ajustada. Porque, por exemplo, a codificação matemática do inglês é diferente da nossa. Na Inglaterra é diferente.
Deixa eu fazer
da
uma
nossa.
Pergunta que
Nos
sempre,
Estados Unidos também.
Mas uma pergunta que sempre me fiquei curioso. O Brasil adotou a notação matemática que foi derivada do espanhol. E a maioria da literatura hoje, na área de matemática, em geral no mundo, é em inglês. Por que razão a adoção do espanhol e não do inglês para a literatura matemática? Tem alguma razão ou é uma coisa política?
Não, foi uma questão de estudo, porque, por exemplo, eu vou dizer, a linha de evolução da codificação matemática no Brasil. Quando o Braille veio para o Brasil, era a representação matemática da França. Uhum. Na década de 40, foi adotado um sistema inglês do Taylor.
Uhum.
Era uma tabela de sinais. Taylor era um engenheiro em inglês que ficou cego e ele fez uma codificação que aqui foi considerada razoável e foi adotada. Mas ela já caducou.
Sim.
Agora, a questão do espanhol foi o seguinte: na década de 70, a União Mundial de Cegos resolveu fazer um estudo para unificação a unificação da simbolização matemática no mundo. Tá? E aí, numa universidade espanhola, acolheu esse estudo, a proposta desse estudo. Então, foi feita uma proposta universal para uma codificação única. Essa proposta constava o seguinte, apresentava lá na tabela, mais, aí vinha o mais como era em inglês, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, no Japão, enfim, e escolheram assim, uns 8 ou 9 países,
uhum.
Então vinha sinal de menos, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, até a Rússia estava nessa história, e isso foi encaminhado para esses países, para fazer estudos locais e contrapropostas.
Uhum.
Isso veio para o Brasil. Eu aí já estava nessa brincadeira.
Você participou desse grupo?
Participei. Aqui do Brasil, sim. Não lá, aqui do Brasil. Tá? Nós estudamos e, evidentemente, não, você para fazer um estudo aprofundado, você precisa ter um suporte que até o próprio Benjamin Constant não tinha condições de dar naquela época, né? Teria um suporte até de uma universidade, porque a coisa era muito séria, não era aquela matemática do fundamental, do ensino médio, era matemática superior.
Claro.
Né? Aí entrou também pelo terreno da química, porque era uma notação científica, que eles chamavam de notação U, notation U, notação universal, era uma proposta universal. Mas acontece para o seguinte, esses países que já tinham um braille consolidado, como os Estados Unidos e Inglaterra, não quiseram conversa. Tá? Então, que realmente contribuíram, participaram, foram os países de língua portuguesa, Portugal e Brasil, e os países de língua castelhana, tá? Que se engajaram nesse projeto. Tá? E foi aí, porque acontece o seguinte, Antônio, você decidir no terreno da matemática tem implicações também com a literatura.
Com certeza. E há uma outra questão muito importante que eu como visito muitas universidades e converso com muitos estudantes cegos, há essa dificuldade dos estudantes de conseguir literatura na área de matemática, porque a maioria da literatura vem realmente dos Estados Unidos, né, pelo menos nessas universidades, e aí essa diferença entre o espanhol e o inglês na área de matemática causa algumas dificuldades. Mas eu tenho a impressão que isso tudo é plenamente solucionável, né, porque o que se tem que brigar, na verdade, é pelo incremento das produções, pelo incremento da bibliografia disponível na nossa língua para suportar cursos superiores.
É, como uma coisa está no momento, né? Se você for esperar acordo internacional com mudanças, ajustamento de Estados Unidos, porque você sabe esses países assim, dominantes economicamente, não quer muita conversa, né? No próprio Estados Unidos, eu não sei no momento, eu não tenho investigado, mas há um tempo atrás havia duas codificações para a matemática, o código Nemeth e um outro código, que eu não sei dizer aqui no momento o nome, tá? Então, a coisa realmente... Agora, digamos, para a pessoa cega, entendeu? Para a pessoa cega, digamos, se você só tem uma literatura de matemática americana, e se ele sabe ler o inglês, que ele aprenda o código em inglês, o código americano de matemática. Eu já fiz isso, tá? Eu já, por exemplo, existia antigamente uma abreviatura francesa, né? Agora eles já abandonaram tanta abreviatura, e eu tinha livros para ler, eu aprendi, peguei o código, aprendi.
O que você está falando é muito claro.
Um indivíduo em nível superior, ele não pode esperar receber tudo na mão, não.
Você vê o seguinte, as pessoas reclamam com relação à matemática, mas se você vai ler um livro em inglês sobre matemática, a pessoa normalmente já vai ter que aprender o inglês e vai ter que aprender a matemática que se utiliza lá. Então não há nenhum pecado, vamos dizer assim, a codificação ser diferenciada.
Não, mas é bom.
Sim. Traz alguma dificuldade. Mas, Joani, voltando aqui à tua vida como diretor agora, já do Instituto Benjamin Constant, naquela época as coisas eram bem difíceis, né, Joani? Politicamente no Brasil, e o que você conseguiu realizar naquela época tão difícil?
Olha, eu peguei, quer dizer, eu assumi a direção do Instituto e atuei por 2 anos. Né? Nesses 2 anos, as dificuldades que você tinha, por exemplo, pouco pessoal. Não tinha abertura para concursos. O único concurso que eu consegui fazer foi para professores, que já estavam mais ou menos engatilhados, e eu, vamos dizer assim, fiz o máximo e o concurso foi feito no fim do ano de 93, e entraram vários professores. Né? Outra dificuldade, por exemplo, a aquisição de material especializado em tecnologia. Nós conseguimos importar 4 máquinas, não é? As primeiras máquinas de impressão braille computadorizada, nós conseguimos importar dentro daqueles 2 anos. Hoje é uma coisa muito mais fácil, você tem no mercado nacional. Antigamente nós importamos diretamente da Alemanha, quer dizer, um trabalho terrível, hercúleo, não só no dinheiro, mas o processo, que foi todo feito por nós mesmos ali dentro do Instituto. Essa dificuldade.
Você vai me permitir um comentário. De todas as realizações que você fez, mas acho que teve uma que foi, para nós, muito importante. Você introduziu o DOSVOX no Instituto Benjamin Constant. Isso, para mim, claro, que tem uma...
Não, aí eu ia contar, eu acho que faço questão de contar, e sempre repito por aí, que um dia aparece no gabinete do Instituto professor Antônio Borges. Professor Antônio Borges, apresentando uma proposta de um sistema que ele desenvolveu e que, vamos dizer, era uma coisa ainda inédita, né? E ele promoveu um curso, que ia fazer o curso e oferecia vagas para Benjamin Constant. Enquanto eu falava, ele falava, eu raciocinava. Como é que o Instituto vai entrar nisso aí? O que é isso? O que pode ser? Porque, Antônio, você sabe que numa posição, digamos, até você mesmo, muitas vezes deve ser abordado por propostas que você vê que não tem consistência nenhuma, não é? Gente que quer tirar proveito de alguma coisa, não é? Então você tem que botar em dúvida e verificar. Quando você saiu, eu fiquei pensando e me propus me inscrever no seu curso. Fiz o seu curso. O que você aprendeu? Quase nada. Mas eu conferi que era uma coisa consistente. Quer dizer, isso eu estou dizendo porque eu falei no meio, não me constar, não, consistente. Então, a prova é isso, que o curso foi em maio e em julho nós compramos 2 computadores já prevendo a instalação do curso. Aquele nosso Luiz Cândido, né? Deu as primeiras aulas, o primeiro curso do Instituto. Enfim, o Instituto sempre esteve aberto, quando eu estava lá, dentro do âmbito que eu podia atuar, aberto a inovações, atualizações, modernizações.
Então, isso é o que eu quero deixar bem claro, que o homem, Jonir Bechara, nunca teve medo de tecnologia.
Não, nunca. Nunca tive medo de tecnologia. De jeito algum. Eu sempre fui assim, desde garoto, investigativo.
Você sabia usar máquina de escrever comum?
Sei. Sei, muito. Muito. No instituto era obrigatório, no ginásio, aprender. Eu aguentei no curso, meu pai me comprou uma máquina, eu tenho ali, como relíquia. Eu fazia provas na faculdade da máquina, na cultura inglesa, a máquina. Tá? Até o computador, quando veio o computador, aí a coisa já... Aí isso me deu uma facilidade de digitar com todos os dedos, com maior facilidade, né?
Bom, eu tenho que interromper agora essa sequência de raciocínio, porque nós começamos a falar de tecnologia. E eu sei que você está aqui na sua sala com essas coisas tão bonitas, imagens de Luiz Braille, de José Álvares de Azevedo, imagens de Pedro II. Teve Pedro II? Não.
Não.
Benjamin Constant, quem mais aqui? Valentão.
Valentão.
E outras imagens, tem uma imagem aqui religiosa, imagem de uma pessoa chamada Guilhermina Gomes de Souza.
Minha avó.
Sua avó. E tem muitas coisas aqui que representam, de certa maneira, a maneira típica do professor Jonir Bechara encarar a sua casa. Mas eu sei que você tem um escritório que é muito poderoso, no qual você trabalha e que gostaria que você nos apresentasse. Pode ser?
Pode ser.
Então a gente estava interrompido e vamos lá.
Depois eu vou ter que filmar separadamente todos esses quadros, né?
Faz agora. Enquanto eu vejo lá com o Antônio, né?
E aí, no momento em que você fala dos quadros, eu transfiro a imagem para as pessoas verem direitinho cada um.
O Valentão e aquele de cachinho ali, né?
É melhor você ver ele apresentando, que você vai filmando.
Posso fazer.
Pode ser. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui a
próxima. Deixa ele ajeitar a câmera.
Então aí você vai apresentando.
Fica à vontade, ele vai filmando e você vai falando, tá?
Busto de Luiz Braille é uma cópia do.
De novo, Jonir.
Busto de Luiz Braille é a cópia do modelo esculpido logo após a morte dele. Em 1852. É uma cópia do Instituto Leonardo Constant, tem um modelo maior, e aqui um escultor fez para mim esse modelo. Aqui é o Valentin Houy, um homem de visão normal, que criou a primeira escola para cegos no mundo, na França, em 1784. Depois, ali do outro lado, o José Álvares de Azevedo, cego, jovem ainda, estudou na França e trouxe o sistema Braille para o Brasil e lutou pela fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que foi a primeira a instituição que depois se transformou no Instituto Benjamin Constant. Passou a se denominar Instituto Benjamin Constant. Lá adiante, o Benjamin Constant, patrono da República Brasileira, que foi diretor do Instituto por 20 anos e um dos que lutou muito para que fosse construído este prédio aí na Praia Vermelha, que é do Instituto. O terreno foi doado pelo imperador Pedro II E ele, como diretor, a escola era na Praça da República, naquele tempo, ele lutou muito para que fosse construída a primeira parte, a primeira etapa do prédio.
Eu vejo também que essas estátuas, elas são típicas para serem consumidas por sérvios, quer dizer, são todas imagens com relevo, né? As mesmas aquelas que estão colocadas na parede, elas possuem um relevo de tal maneira que uma pessoa cega possa passar as suas
mãos. Ah, sim, pois é, eu pedi a ele, a partir da foto, ele fez isso aqui, a partir da foto, né, do busto. Aí ele, o rapaz fez como um medalhão, né? São medalhões. Esse aqui é o busto, os outros são medalhões.
Ok, vamos então para o seu quarto.
Bora.
Toninho, você vai na frente.
É. Você vê se a luminosidade aqui está boa, você tem que acender a luz.
É melhor acender. Posso acender?
Pode, claro.
O gravador está...
Está funcionando, o gravador está no bolso dele.
Está ligado.
Está ligado.
Podia ampliar essa telinha do Dogebox, né?
Não importa, não importa. O ambiente dele é assim. Não vou
Ah, sim, está certo, é verdade.
Aqui a linha Braille.
Claro.
Tá?
Aquele lembrado, Thiago?
Tá, não, vou filmar.
E a impressora tá lá.
Ô Joninho, olha só, eu não vou participar, agora você vai falar e ele vai captando as coisas que você vai querendo informar, tá? Vou ficar aqui atrás, eu não vou perguntar. Você vai dizer o que tem.
Eu vou dizer o que eu tenho?
É, na ordem que você achar melhor.
Uhum.
Você pode dizer assim, olha, aqui tem um computador, meu computador está ligado a uma linha Braille, aqui tem impressora. Bom, aí a ordem você
tá bom. Aí
que faça sentido na sua cabeça.
É, você pode também perguntar e ele edita depois, né?
É, mas acho mais fácil você perguntar e depois eu deixar só as falas dele.
Porque... Tem certeza? Então tá, então vamos lá. Então eu vou ficar aqui, é porque eu não queria atrapalhar na imagem.
Tá.
Não, então você fica para lá. Bom, mas aí o áudio vai sair, né?
Não, o áudio está saindo aqui, o áudio está saindo no seu bolso.
Sim.
Vamos lá? Filmando. Bom, eu estou vendo aqui no seu ambiente de trabalho vários equipamentos, um computador, uma linha Braille, e um móvel grande lá, não sei nem o que é, deve ser uma impressora Braille, será? E outro computador lá. Bom, tem muita coisa de tecnologia aqui, né, Jônia?
Tem. A tecnologia... Isso aqui é meu ambiente de trabalho e de lazer, não é? Não vou dizer que eu trabalhe, faço expediente aqui. Mas as minhas coisas de escrita, de leitura, estão aqui. Antes eu quero apresentar que aqui ao lado do computador fica Reglete Braille. Tá? Tem Reglete Braille aqui.
Tem mais
tem
uma reglete aí,
muito, né? Várias. Aqui na gaveta tem outras tantas.
Ah, e tem... Posso fuxicar sua gaveta aqui um pouquinho?
Pode.
Porque eu estou vendo aqui algumas regletes de tamanhos diferentes.
Tem.
Que é bom mostrar para os nossos alunos do curso, regletes horizontais, umas regletes meias retangulares.
Essa aqui é aqui, metálica, né? É metálica. Então, são, digamos, além da máquina Perkins que eu tenho também, mas... Agora há pouco eu estava anotando o número do telefone rapidamente, então primeiro depois eu passo para o computador ou não, dependendo da necessidade de consumo ou não. Tá? Então eu fiz questão de mostrar que ao lado do computador tem um Braille. Tudo aqui trabalha, o Braille e o computador. Porque acontece o seguinte, é uma coisa muito importante, que eu acho que eu tenho que aproveitar todas as minhas possibilidades sensoriais. Eu não substituo a perda da visão pelo ouvido, tá? Meu tato funciona, meu olfato tem que funcionar, tudo mais tem que funcionar, tá? Não é por compensação, é por uma questão de sobrevivência. Então, acho que a questão do Braille, usar a leitura, a escrita Braille, é que eu não posso desprezar, não posso me dar o luxo de desprezar um recurso natural que eu tenho.
Mas você investiu, eu estou vendo aqui que a quantidade de equipamentos que você tem aqui é enorme, o que representa um investimento financeiro considerável. Você acha que esse preço está acessível aos cegos desse nosso país? Ou isso é uma coisa de um cego, digamos, privilegiado?
Não, olha, a linha Braille, por exemplo, eu comprei por um preço em Portugal que hoje você pode comprar aqui no Brasil. Não sei o preço Brasil hoje qual é, mas deve ser menor, tá? E é uma questão de tudo, vamos dizer assim, de mercado, né? Uhum. Oferta, não é isso? E procura. Eu não sei dizer, não estou atualizado. Tá? Agora, não comprei isso aqui por luxo, comprei por necessidade, podendo comprar, sim, eu comprei. Então, a linha Braille funciona em conjunto com o Dosvox, por exemplo.
E já vi que você mudou os sons do Dosvox, inclusive, né?
Muitos.
É? Tá vendo? É um homem que não usa tecnologia, ele interfere até na própria tecnologia.
Não, eu faço aquilo que me é mais, digamos, que eu gosto, que é mais prático.
É claro.
Né? Certas falas.
Tô brincando com você, Jair.
Não, eu sei, a gente se entende bem.
Vivi, contato, convertir, faixas, Jair. Ok.
Aqui nessa pasta
aqui. Por exemplo, ele não fala Dosvox o que você deseja.
Não,
faz
não
simplesmente
precisa.
Plum. Senão não, você acabaria louco, né?
Não precisa. Não precisa. Porque eu não uso muito aquela fala rápida demais, entendeu? Não gosto de usar aquela fala rápida demais. Então já corto por aí.
A língua inglesa .txt.
A língua inglesa é um texto que eu encontrei nos meus guardados. Não pense que eu sou um museu, não. Mas eu não gosto de guardar certas coisas pontuais da vida. Então, quando eu estava fazendo o ensino médio, que antigamente era curso clássico, né, que eu fiz, então eu fiz uma redação sobre a língua inglesa.
Edvox.
Então, encontrei isso e copiei para o computador. Tá?
Início.
Aí, então, aqui...
Peraí. Você desliga a fala e fica só lendo em braille.
Não, eu posso desligar a fala lendo em braille. Eu vou só fazer uma demonstração. Aqui, a língua inglesa, está aqui o título, né? A língua inglesa. Aí eu posso mudar... Aqui, eu posso mudar aqui, na própria linha, tá?
Mudar o quê? Desculpe, Juninho.
Mudar a linha.
Ah, caminhar
aqui,
no texto,
ó.
Né?
Caminhar no texto, aqui. A língua inglesa, tá aqui, tá? Eu tanto posso mudar a linha aqui, eu posso mudar aqui. Eu vou mudar aqui. Colégio Malé Soares, foi onde eu estudei, tá? Aí vem curso clássico.
Ah, você está demonstrando uma característica da sua linha que tem 40 letras.
É.
As linhas são grandes, então você pode lê-las em duas partes, vamos dizer assim.
Ou então eu formato o texto para 40 letras por linha.
Ah, entendi.
Tá? Tem dois recursos. Porque ela pode, por exemplo, quando excede a 40, eu aperto aqui, ela dá extensão na outra linha.
Entendi.
Entendeu? Agora, existe uma forma de ler automático... aqui na linha Braille, que você pode regular para velocidade. Por exemplo, peraí, tem dois pontinhos aqui, cadê o outro? Aqui. Vou apertar essas duas.
Aí ele vai trocando sozinho ali.
Deixa eu ver se vai. Acho que falhou. Não, aqui. Colégio Malé Soares. Primeiro ano, mudou de linha. Curso clássico. Está regulado por uma velocidade muito lenta, tá? Conceito MB.
Quer dizer que você, na verdade, nem precisa...
Ninguém ignora hoje em dia o valor do... Mudou de linha. Conhecimento da língua inglesa. De... Aí acabou a linha. Eu poderia colocar numa velocidade maior.
Diz uma coisa, Juni. Todo mundo diz assim, mas você lê o Braille com uma velocidade inferior à leitura com os olhos. Quantos por cento mais lento? Isso depende?
Depende como? Muito. Eu não sei dizer.
Você que é um cobra de Braille, você
não.
Acha que lê com os seus dedos com a mesma velocidade que uma pessoa que enxerga e lê com seus olhos?
Não.
Um pouquinho mais lento?
Muito mais lento.
O quê? 50%?
Ah, meia, talvez os 20%, por aí. Agora, há pessoas que lêem, certo que lêem com uma velocidade fantástica.
É, né?
É. Tá? Aí tá, a linha Braille tá rodando aqui, todo o texto. Tá? Entendeu? Então lá vai. Agora você pergunta, você lê livros aqui? Não, eu não leio um livro inteiro aqui, na linha Braille. Tá?
Mas por exemplo, no passado, quando não existia computador, você lia livros inteiros.
Ah, lia, tinha que ler.
E lê ainda também, ou não?
Mas, sim, dependendo do livro, sim, claro. Por exemplo, eu digo assim, um livro para eu pensar, um texto para eu pensar, eu prefiro ler em Braille. Para eu pensar, aquilo que você lê, para, medita, e, não é? Eu prefiro ler em Braille, ou pelo menos partes. Não é? Por exemplo, um cardápio, uma coisa assim, uma tabela, eu prefiro passar por Braille, porque aí eu vou pensar em cima. Eu vou lá, venho cá. Ah, no computador você pode fazer isso, mas é ouvido. O ouvido você tem...
Você não vai levar o computador para o restaurante, né?
Você tem alguns... você tem algumas interferências quando você está apenas ouvindo. Ruídos do ambiente. Quando você está lendo, o dedo está ali, está preso ali. Outro dia um amigo meu, cego, falou... Bom, eu ouvindo um livro, eu durmo. Mas lendo Braille eu não posso dormir, né? Entendeu? Quer dizer, é um exemplo assim, vamos dizer, fora do normal, não é?
Júlia, uma coisa importante sobre a relação computador-Braille. Bom, o Braille hoje em dia, como a gente está vendo aqui, ele está sendo controlado diretamente por um equipamento eletrônico. Quer dizer,
sim,
o Braille que você está lendo. Você pode dizer que o Braille, ele teve um renascimento, um recrudescimento a partir da disponibilidade desse tipo de dispositivo, como é a linha Braille?
Eu não sei se ele teve um recrudescimento, porque o consumo não correspondeu dessa maneira, para se dizer, mas que ele se atualizou, atualiza. Não como Braille, mas se atualiza como um processo que é válido, é necessário, tá? E vamos dizer assim, a tecnologia atendeu a isso. A tecnologia se preocupou com isso.
Vamos fazer uma pergunta sobre uma hipótese bem doida. Vamos imaginar um futuro longínquo. Você acha que vai haver um dispositivo em que você vai colocar um óculos e vai poder ler diretamente utilizando esse dispositivo mágico? Ou isso aí é tão pouco importante que realmente não vale nem a pena pensar nisso?
Poderá haver. Talvez não um óculos, mas... Quer dizer, isso vai ter que haver um contato, uma relação com o sistema nervoso, né? Com um link, né? Com o sistema nervoso, que é como óculos apenas, não, como óculos, até mesmo para locomoção não tem dado certo. Para você botar uns óculos que percebe sinais de uma parede, um poste, isso aí não deu certo. Ainda, né?
Você considera que esse tipo de invenção é completamente inócuo ou tudo tem lugar?
Não, eu acho que tudo tem que ser tentado. Eu não sei dizer de como seria isso, mas eu acho que tudo deve ser tentado.
Eu estou brincando com você, Janine. Eu sei que você, na verdade, se há uma pessoa que experimenta as coisas, é você. Você estava outro dia me contando sobre experimentos que você fez sobre bengalas que detectam obstáculos, sobre alguns aparelhos de localização, alguns que deram certo, outros que deram mais ou menos certo. Mas o que é mais importante é que você é uma pessoa de uma mente completamente aberta. Isso é importante para o cego, não é não?
Mas é uma questão, como eu disse a você, é uma questão de sobrevivência. Porque, digamos, eu acho que a gente sempre tem que procurar independência, tá? O meu grande problema de ser cego é, um deles, né? É a perda da independência em muitas coisas, né? Da autonomia de fazer as coisas. Mas isso é da minha própria natureza.
Fim do texto.
É, acabou o texto, viu? O Dozoque está no fim do texto. Ele aqui está com o meu nome, Johnny B. Cerqueira. Bem, então, eu acho que a minha independência, a minha autonomia, eu luto por ela enquanto for vivo, né?
Vou fazer então uma última pergunta, porque essa entrevista está maravilhosa, mas a gente tem um tempo limitado. Tá. Johnny, é o seguinte, se você tivesse que definir...
É, arquivo gravado. Continue selecionando ou DFS.
Deixa o computador terminar de falar. É melhor você parar a linha Braille, porque senão vai ficar pulando de linha.
Não, tá bom.
Acabou? Bom, o Thiago, depois você corta aí.
Vocês me pegaram no pulo aqui, mas tá tranquilo. Tá. É porque eu ia botar a basezinha para fazer a entrevista.
Não, é a pergunta final. Então você coloca no ângulo tal que o rosto do Jonir apareça
de frente,
com,
né,
um certo detalhe.
Claro, imagina. Tá?
Eu, na verdade, talvez você possa filmar, não sei, talvez filmar.
Eu pego o tripé, coloco aqui, paradinho com a câmera. É. Pronto, não tem erro.
É. Porque agora a pergunta final que eu vou fazer para você é o seguinte. Qual é, em sua opinião, o papel da escrita Braille para o futuro? Essa é a pergunta que você vai responder. Você pode responder do jeito que você quiser e pode não se ater a essa pergunta. É a pergunta que é o seguinte. Nós estamos no contexto de um curso de Braille e as pessoas pensam, mas espera aí, mas e o Braille no futuro? O que eu posso esperar? E você vai responder isso da melhor maneira, ou se quiser responder isso e agregar mais alguma outra coisa, você fica à vontade, tá?
Vou posicionar aqui.
Pode ser essa pergunta ou essa pergunta constrange você?
O papel do Braille no futuro. Tá, não, pode ser.
Tá.
Peraí, só um instantinho. Tem que abaixar um pouquinho mais.
Tem que tirar essa caixinha daqui, senão vai ficar fazendo...
Abaixa só um pouquinho o tripé pra mim, porque pra ficar mais alto.
Abaixa o quê?
O pé dele. Os dois pés pra ficar...
Ah, bem. Tá bom.
Pra dar uma margem pra não ficar muito justo. Acho que é
assim. Tá filmando já?
Já tá filmando.
Tá.
Cheguei pra cá. Pode ir.
Junir, agora eu vou fazer uma pergunta muito capciosa pra você. E a nossa última pergunta, na verdade... você é uma pessoa que representa para o Brasil, eu diria que a evolução do Braille nos últimos 60 anos. Você passou por todo esse processo evolutivo, você conheceu as pessoas, você interferiu e você se tornou cada vez uma pessoa mais apaixonada e mais conhecedora do sistema Braille. E aí eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. É claro que a gente não é vidente, mas na sua concepção de homem sábio, de uma pessoa que conhece muito sobre tudo isso, qual será o futuro do Braille, da técnica Braille de leitura e escrita?
Bem, a técnica Braille de leitura e escrita no presente, ela é necessária. E no futuro será necessária à medida que não haja nada que substitua, digamos, com vantagem o Braille. Aí pode se perguntar, bom, mas muita coisa, para muitas pessoas a informática substitui o Braille. Aí eu contraponho. Bem, como eu vou aprender uma língua estrangeira, não digo em nível de conversação, mas em nível de representação gráfica. Como é que eu vou traduzir textos sem usar um processo de escrita? Não é traduzir um pedacinho, não. Traduzir um trabalho. Só o Braille. Como é que eu vou fazer estudos profundos da matemática sem representar longas equações, matrizes, sem uma representação gráfica? Ela só é possível no momento com o Braille. Eu acho que ainda por muito tempo o será. Se houver outro processo, ótimo. Como é que eu vou representar, como é que um músico, por exemplo, que não seja aquele que execute ou aprenda pelo provido, né? como se diz, como é que ele vai representar a música sem o Braille? A própria língua portuguesa, em muitos aspectos, né? A questão de escrita, de redação e para a criança formar frases e comparar textos, não é? Quer dizer, eu como aprendi pelo Braille, eu me sinto em alguns aspectos preso ao Braille. E não me incomodo com isso, não. Isso não quer dizer ser ultrapassado, não. Eu não sou, não me considero uma pessoa ultrapassada, de jeito nenhum. Então, ele tem futuro. Agora, eu acho que se quer, se tenta, muitas vezes, achar que as formas tecnológicas, qualquer uma, seja capaz de substituir o Braille. E algumas pessoas, até aqui, me perdoem os colegas, que às vezes podem ter até no fundo uma rejeição à sua própria cegueira e achar que usando o computador apenas, que ele está superando tudo. Como alguns que dizem, Braille já era. Eu acho que esses indivíduos, eles estão perdendo muito tempo, perdendo uma oportunidade muito grande de usar recursos que são válidos, ainda são válidos, né? Pode ser que um dia seja superado com vantagem.
Juninho, eu queria agradecer muito porque eu, sempre que eu venho à sua casa, ou sempre que nós conversamos por telefone, eu tenho uma aula. Porque a sua cultura, a sua forma ponderada de ver o avanço da humanidade, a sua clareza de raciocínio é realmente algo que nos encanta, que me deixa muito feliz. Eu queria agradecer muito por você ter perdido esses momentos com a gente e tenho certeza que as suas palavras vão ecoar ao longo desse YouTube, né? Porque a nossa base de processamento do vídeo é pelo YouTube, muita gente vai assistir e vai ser realmente um registro de importância transcendental para as pessoas que são cegas e para as pessoas que não são cegas em relação à importância e à tecnologia Braille, que eu chamo de tecnologia Braille, não sei se você concorda com isso, concorda? Tecnologia Braille?
Sim, sim.
Então, eu acho que é isso, é uma coisa que me encanta, que me agrada. Muito, muito obrigado pela tua disponibilidade. Espero poder sempre contar com esse homem tão extraordinário como é Jonir Bechara Cerqueira.
Eu que agradeço. Obrigado.